9 horas, mais 8 minutos, já estamos no ar ao vivo e de volta com Manhã Total nesse início de semana, segunda-feira lindíssima para você que tá curtindo aí o Manhã Total, os nossos ouvintes, muito bom dia, muito obrigado pela companhia e continue conosco. Já estou aqui, né, já está aqui conosco nos estúdios da Rádio Primeira Capital FM ao vivo, o senhor Rogério de Oliveira, também o senhor Nazário, né, que vai incrementar a nossa entrevista, o nosso bate-papo, falando aí hoje sobre a alusão, né, dos 271 anos de Vila Bela da Santíssima Trindade, já chegando no final de semana agora, e como prometemos todos os dias, vamos trazer para você uma pessoa para estar contando um pouco da história para você, e o senhor Rogério de Oliveira tem muita história para contar para você que está aí na sintonia do Manhã Total, então continue conosco até às 11, Manhã Total ao vivo, né? O senhor Rogério vai fazer uma breve apresentação, vai falar para nós aí o seu nome, no que trabalha, né, senhor Rogério, seja bem-vindo, sinta-se à vontade, bom dia. Senhor Nazário também, bom dia.
Bom dia. Bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes da Primeira Capital. E meu nome é Rogério Limeira de Oliveira, sou produtor rural no PA Formosa, moro aproximadamente 15 quilômetros da sede do município. E estamos aí para contribuir um pouco com a história dos 271 anos de Vila Bela.
Que é muita história, né?
Muita.
Assim, o senhor é casado, tem filhos?
Sou casado há 37 anos, tenho os filhos, toda a minha família mora aqui. Meu filho mais velho, ele chegou aqui com 1 ano e meio, o outro, José Renato, já nasceu aqui, já é vilabelense. Inclusive nasceu no dia 19 de março, né?
Olha só.
A Vila Bela faz aniversário e nós também comemoramos o aniversário do meu filho mais novo.
Que legal. E pelo jeito o senhor veio para cá há muitos anos.
Em 1988. Inclusive nesse mês de março, está fechando agora, completando, 35 anos. Fez dia 7 de março, 35 anos, que escolhemos Vila Bela e adotamos Vila Bela para viver.
Essa é a festa, né? Não só os vilabelenses, os natos daqui, mas quem vieram para cá, construíram vida, história, também já se sente vilabelense, né?
Com certeza. É um povo muito acolhedor, né? A gente se sente muita vontade. Uma das primeiras pessoas que conhecemos em Vila Bela foi o Nazário, por trabalhar no INCRA há muitos anos, né? E a gente, por ser de um assentamento, tinha um contato direto com o INCRA,
uhum.
Então foi uma das primeiras pessoas que conhecemos aqui em Vila Bela, foi o seu Nazário, né? E permanecemos a amizade até hoje.
Esse é bom, né? A amizade continua. Vamos começar aqui, vamos falar quais foram os motivos, né, que levou o senhor e os seus familiares para vir a Vila Bela.
Então, em um ano antes, em 1987, meu pai veio para cá. E nessa ocasião eu morava em Rondônia, eu morava na cidade de Pimenta Bueno, era funcionário de uma empresa de transporte coletivo. E aí meu pai me falou que aqui era uma região muito boa, muito terra boa, muito bonito lugar, e eu resolvi vir. Nessa época, em 88, quando chegamos ali na localidade que nós moramos, ali não existia estrada, não existia nada. Era mata pura, uhum. Né? E chegamos ali e vimos que aqui tinha um futuro para mim, que era jovem naquela época, 23 anos, né, e para criar nossa família. Então, o que motivou foi uma região muito boa, um lugar muito sadio, próspero, terra boa. Aí, o que motivou nós foi isso aí. Aí, meu pai chegou em 87 e eu cheguei em 1988. E aqui estamos até hoje e pretendo não sair daqui, porque eu gosto muito da região.
É, os pais do senhor já moravam aqui?
Meu pai morava há 1 ano. Vou te contar uma história. Não existia estrada ali. Para quem conhece a região, a Estrada da Manilha, saindo à esquerda ali, a estrada central dentro do assentamento,
uhum.
Ali foi eu, um irmão meu que chama José Carlos, e meu pai que tiramos a picada. No então, na época, era o prefeito Íris Leite de Brito, que era o prefeito municipal, que fez aquela estrada. A situação era tão difícil que o meu pai dava assistência para a máquina de esteira de uma associação que chamava De Vila, de carroça. Ele uhum. colocava todo dia um tambor de 200 litros de diesel e aí o operador ia abrindo a estrada e ele dando assistência para essa máquina, para ela abrir essa estrada. Então aquela estrada foi aberta em 1988, no ano que eu cheguei aqui. E meu pai era um lutador muito por esse município. Nossa Senhora, meu pai foi um lutador, foi um desbravador. ajudou demais esse município, inclusive de maneira de dar manutenção em estrada, cascalho, né? Você vê que os assentamentos não são um lote grande, né, Nazário? Mas sim, ele disponibilizou um pedaço, tá, do sítio dele para fornecer cascalho para a prefeitura, para dar manutenção nas estradas, para a gente ter uma estrada digna de poder sair da nossa localidade, vender nossos produtos, enfim, né?
Uhum. A família do senhor é natural de onde?
Eu sou natural do estado de São Paulo. Uhum. E minha mulher é natural do Paraná, né? Mas meus pais são nordestinos.
É?
Isso. Uhum. Um do Rio Grande do Norte, minha mãe, potiguar, e meu pai, paraibano, da cidade de Catolé do Rocha.
Que bacana. Senhor Nazário, o senhor tem alguma pergunta, algum comentário?
Bom dia, Rogério. Para nós é um grande prazer, um grande amigo visitando essa emissora aqui, a Primeira Capital FM. Assim, nesse festejo do 271 anos de aniversário de Vila Bela, de uma cidade tão acolhedora, nós podemos assim acolher de braços abertos todos os que aderiram em ter a Vila Bela para morar. E igual a você e sua família, foram uma família muito trabalhadora aqui nesse município, que muito produziu e foi, sempre foi amigo de todo o povo vilabelense. Rogério, eu queria nesse instante fazer uma pergunta para você. Falasse, que falar da sobrevivência quando você chegar em Vila Bela, uma cidade ainda bastante pacata e com muita dificuldade, a gente sabe disso. Você pode falar da sua sobrevivência aqui, de você e seus familiares, para sobreviver aqui nessa cidade?
Então, Nazário, quando a gente chegou aqui no ano seguinte, na Gleba Formosa, a gente fazia feira na Vila Bela. A nossa principal sobrevivência naquele momento era a feira, porque não tínhamos gado, não tínhamos outro tipo de agricultura. Uhum. Então a gente fazia feira. Para chegar na terra-feira, os mais antigos aqui da Vila Bela vão saber, a gente vinha de carroça e todos vinham de carroça. Não é? Era minha família e os demais vizinhos, né? A gente fazia feira ao lado da ruína ali. Foi a sobrevivência, aproximadamente uns 4 anos, fazendo essa feira. E era uma feira muito grande, muito bem surtida. E uma coisa interessante, naquele tempo, nós, produtor rural, já colocava na cabeça que uma feira livre, ela tinha que ter os produtos mais baixo preço do que do mercado. Uhum. Então, o que o mercado tinha derivado da roça lá, que nós tinha também, a gente vendia sempre mais barato, para o consumidor também ser beneficiado por ser uma feira livre.
Uhum. Pois é. Hoje, como você vê essa realidade? O que mudou na vida de vocês? O que Vila Bela prosperou em todo esse processo de vida aqui, né, nessa localidade?
Nazário, melhorou muito. Para você ver, né? Aqui, quando a gente chegamos em Vila Bela era uma cidade bem pacata mesmo. Você, natural daqui, você sabe. Então, aqui melhorou no sentido, né, logístico da cidade, que, né, com o tempo veio o asfalto. E para mim também melhorou, porque aqui meus filhos são todos formados, tudo tem curso superior, minha mulher também tem curso superior. E a Vila Bela é uma cidade acolhedora. O povo de Vila Bela é um povo muito acolhedor. A gente, quando chegamos aqui, até a gente comentava que a gente somos migrantes, viemos de outros estados. A gente se sentia em casa. Eu me senti em casa e me sinto até hoje por ser um pessoal muito acolhedor, muito... um pessoal que abraça mesmo a gente e abraça a causa. Eu vou especificar aqui o Nazário. O Nazário, quando nós conhecemos em 88, foi uma pessoa que estendeu a mão a si mesmo e colocou a gente na convivência, porque eu sou de outro estado, mas me sinto vilabelense. Uhum. Hoje, porque afinal eu estou há 35 anos aqui e Vila Bela melhorou demais. As nossas estradas, né, ainda está faltando chegar lá, ainda está faltando um pouco, mas eu acredito que logo vai melhorar, período das águas também, mas Vila Velha melhorou muito. A região nossa ali onde eu morei, eu fiquei 8 anos sem energia. A energia chegou depois de 8 anos, entre uma parceria produtor e prefeito, na época era o Joel Pereira, que era o prefeito. Então veio melhorando as condições de vida e esse é muito importante para o produtor rural. Que melhore a vida dele lá para a gente também melhorar a vida do pessoal da cidade.
O senhor começou, como o senhor disse, né, na feira, né? E depois da feira, assim, foi evoluindo o senhor, a família, sempre no mesmo caminho? Ou como que foi essa trajetória até hoje?
Então, eu continuo até hoje, sabe? Não dou conta de sair do sítio, sou produtor rural. E minha mulher... ela se formou, hoje é concursada no estado, é professora. Meu filho mais velho também se formou e trabalha na PM. E o Renato, mais novo, também é concursado no município. Mas eu continuo na agricultura. A gente trabalhou muito tempo com vaca leiteira, tirei aproximadamente uns 20 anos leite. Aí depois eu mudei de ramo. Aí a gente fez muito curso pelo Senar. E aprendemos que a gente tinha que diversificar a nossa produção. Hoje, quem conhece meu sítio lá, somos todos diversificados. Hoje eu tenho gado de leite, gado de corte para cria, né? Planto milho para grão, para criado, tratar dos animais.
Para manutenção, né?
Isso, tratar dos animais. E a gente faz o silo também. Para tratar das criações, como a vaca na época da seca. Mas eu planto de tudo. Sou diversificado. Laranja, pocã, banana, mandioca, batata, peixe, galinha, porco. A gente é bem diversificado, tem de tudo.
Nossa, que maravilha. E fale para nós um pouco do que o INCRA contribuiu para a sua permanência aqui em Vila Bela.
Ah, contribuiu muito. O INCRA foi um dos órgãos mais responsáveis por permanecer ali. Até a gente estava comentando que da minha época ali tem 5 dos antigos que iniciou, só tem 5. Mas o INCRA foi um órgão muito importante para nós, regularizando a nossa situação, porque quando você pega uma terra do INCRA, você é um posseiro, você tem uma posse, né? Aí depois vem a regulamentação, hoje já temos título definitivo, as parcelas do título toda paga. O INCRA foi uma peça fundamental para a permanência do produtor rural, dando condições para trabalhar.
O senhor tem alguma pergunta, seu Nazário?
Olha, tratando do INCRA, o que você aconselha para essas pessoas que estão na terra aí? Talvez ele não seja um assentado, mas é um poceiro que está lá na área. O que você aconselha eles fazer ou assim, buscar essa alternativa da regularização da terra local?
Nazário, primeiro, seja ele um poceiro, ele tem que se regularizar através de uma associação, acredito eu, fazer uma associação séria e buscar os órgãos competentes para regularizar a situação. Porque hoje o pequeno produtor que mora numa região igual Vila Bela, de terra muito fértil, terra muito boa, ele tem que regularizar, porque até para tirar financiamento junto a qualquer órgão financeiro, que nem o Banco do Brasil ou as cooperativas, ele tem que ter uma regularização. Eu aconselho que dentro do possível ali, ele consiga se reunir através de uma associação e o presidente procurar o INCRA para diminuir essa situação de grilagem, de poceiro. Eu acho que tem que ser assim, regularizar a situação deles também para eles ficar certo na propriedade deles, até para ter acesso a um financiamento, uma coisa assim, parecida nesse sentido.
Tem mais alguma pergunta, algum incremento a fazer, o senhor Rogério?
Então, eu quero agradecer o convite, né? Sou um pequeno produtor rural, mas muito bem sucedido, né? Graças a Deus, Deus deu inteligência para a gente trabalhar. Tive a sorte de pegar uma terra muito fértil, muito boa, né? E está aberto o convite. os meninos do Nazaré aqui, o Jones, já conhece lá, e está aberto o convite para vocês, um dia que quiser conhecer a nossa propriedade, a porteira fica sempre aberta lá.
É, com certeza, né? Para a gente fechar o nosso bate-papo, na opinião do senhor, quais foram as principais mudanças que mais chamou a atenção do senhor?
No município?
Isso, em geral.
Eu acho assim, a tecnologia mudou bastante, porque ela chegou também para nós lá no sítio, né? Uhum. Hoje a comunicação, você sabe que é universal através da internet. Outra coisa que melhorou bastante é o transporte escolar, porque na época a gente não tinha transporte escolar, as crianças estudavam de bicicleta ou iam a pé, melhorou bastante, né? E o nosso comércio em Vila Bela hoje, a gente tira o chapéu, né? Porque temos as casas voltadas para o homem do campo, temos mercado bom, lojas boas, né? A nossa cidade está ficando bonita, está ficando calçada. E as estradas já melhorou bastante, que nem eu te falo, né? Uma coisa que fundamental foi esse asfalto que saiu daqui de Vila Bela para Ponte Lacerda. Uma coisa que ajudou muito nós também.
Rogério, voltando nessa melhoria aí, pergunto, qual era a dificuldade, por exemplo, para locomover daqui a Ponte Lacerda? Vocês pegaram o período da chuva antes do asfalto, que vocês encontraram alguma dificuldade nesse trânsito aí?
Muita dificuldade, Nazário. Houve época que em 80, 90 a estrada cortou. A gente não ia para Lacerda e aproximadamente dois trechos na BR aqui, a água atravessou por cima e não cruzava nada, né? E a gente ficava isolado mesmo. Isso aí foi até notificado na época, o isolamento, né, que nós ficamos. E é assim, quando você ia para Ponte Lacerda, que você fazia com 4 horas, 4 horas e meia, você foi muito rápido. A estrada estava ótima. Você percorreu 80 quilômetros, nós gastamos muitas e muitas vezes 4 horas. E era preferível você ir num dia e voltar no outro, porque determinadas horas para frente, umas 5, 6 horas para frente, o pessoal parava, porque a estrada era muito ruim, tinha medo de quebrar, né? Então ninguém trafegava. Se você fosse, desse um problema, você ia ficar a noite toda ali. Então a gente ia num dia e voltava no outro. Ah, outra coisa, a gente começou ali com a plantação de algodão, plantamos muito algodão na região, aí depois investimos em banana, maçã, A gente vendia uma carga para São Paulo e outra para Campo Grande, sem contar que abastecia também a nossa feira, o nosso comércio local aqui, com esses produtos. Então tudo foi iniciando, você sabe que vão se mudando, né? As culturas vão se mudando. Hoje estão voltando a plantação de milho, a gente, na nossa região ali, Nazário, já está voltando a lavoura, está voltando força de novo, né? Então é isso aí. Mas a dificuldade era grande, até para você tirar esses produtos que eu te falo para fora, era complicado. Na época da chuva, geralmente a gente não vendia, porque nem o caminhoneiro queria vir buscar os produtos na nossa região.
Então, na época, na safra da banana, naquele período, foi um momento muito bom para os assentados, aqueles produtores, pequeno produtor aqui na Vila Bela. E nesse período do leite, o que que você fala para nós na Vila Bela, produtor do leite? O que que teve de resultado com o leite aqui?
Então, Nazário, o leite hoje, eu, assim, no meu ponto de vista, como humilde produtor, é o carro-chefe do nosso município, né? Tem o gado de corte e tudo, mas o carro-chefe do município, do movimento, do comércio, do município, da Vila Bela aqui, é os produtores de leite. Aqui, basicamente, o dinheiro que ganham vendendo leite na região, né, para os laticínios, para as indústrias, ele é gasto dentro do município aqui. Tanto é que quando é pagamento de leite aí, você vê que a cidade é um movimento considerável, né? Então o leite, para o pequeno produtor, é a mola mestra ainda no nosso município. Acredito eu, a gente está falando de pequeno produtor.
Com certeza, Rogério. Você tem uma estimativa de quantos produtores, você que está sempre interligado com as associações, mais ou menos, não é dado real, mais ou menos quantos produtores se entrega leite?
Então, Nazário, nesse momento eu vou ficar devendo porque eu não sei. A gente estava acompanhando a parte da piscicultura. Então, hoje, até o ano passado, no nosso município, tinha cadastrado 532 represas para você criar um alevino aí, para você produzir seu peixe, né? Eu acredito que essa represa, cada uma, vai ser cada uma para um sitiante. Uhum. Isso aí foi um programa, né? Mas a estimativa de quantos produtor, no momento, eu não tenho esses dados na minha mão.
E você produz peixe?
Sim, nós produzimos peixe. Né? Produzimos peixe lá para o consumo nosso. E também, quando é a época da despesca, geralmente é nessa época, né, que a gente despesca, aí o excedente, a gente também faz uma graninha lá, a gente vende peixe também.
Rogério, pelo que eu estou vendo aqui, Rogério, seu sítio é um sítio mesmo a exemplo de para muitos produtores que moram, tem uma propriedade, né? Porque a diversidade do seu sítio é invejável. Eu estou vendo você produz de tudo nesse sítio. Então, eu acredito que com você e outros mais, estão na terra até hoje porque vocês souberam trabalhar. Vocês usaram tudo aquilo que a riqueza que uma terra oferece. Eu gostaria mesmo que você aconselhasse os demais colegas seu, produtor, pequenos produtores, a usufruir da terra.
Nazário, eu fui presidente da APAF, da Associação dos Produtores da Gerba Formosa, por 2 anos. Então, eu sempre bati nessa tecla que o pequeno produtor ele tem que diversificar na sua propriedade. Você pensa que eu fico contente quando eu vejo um produtor comprando mandioca ou abóbora no mercado? Eu não fico contente. Então, eu dei o exemplo, né? E deu certo. Então, você vai nesses cursos, você tem que botar em prática o que você aprende lá. Hoje minha terra é 21 hectares e eu tenho 9 divisão nela. 9 divisão de pasto, faço rotativo, tiro desses 21 hectares, eu tiro 1,5 hectares para plantar milho e laranja, pocã, essas coisas, né? Para a gente diversificar. Quando eu falo diversificar, às vezes o leite nessa época das águas ele baixa. Mas aí você tem uma abóbora, você tem a mandioca, você tem a banana da terra, que é muito consumida na nossa região. E aí o seu salário lá no sítio, ele acaba ficando mais gordo. Porque o nosso escritório lá, o céu é aberto, né? Então você tem que diversificar. E você diversificando, você tem uma diversificação na sua alimentação também, não é só para vender. Uhum. Você tem que ter de tudo. Muita gente me fala isso, que meu sítio é um exemplo, né? Mas em cima disso aí tem muito trabalho, tem minha família que me ajuda demais, nossa. E meus filhos trabalham em órgão público, mas no sábado, no domingo, está convocado para lá para me ajudar e eles vão. Então, o recado que eu deixo, Nazário, para o pequeno produtor é que ele permaneça na terra e que ele diversifique a produção dele, né? Que você tem que ter de tudo. Hoje a gente tem de quase tudo lá no sítio, mas o que falta, a gente está trabalhando para completar essa meta aí.
O nosso tempo hoje foi curto, né, com o senhor Rogério, né, porque a gente tem muito papo ainda pela frente, mas o que eu, né, estou aqui ouvindo o assunto e tem que persistir e hoje é próspero, né, graças a Deus. E com certeza o povo vilabelense agradece a persistência do senhor e da família em não desistir de Vila Bela, pois muitos vieram e desistiram.
Sim, muitos vieram e desistiram. É uma pena. E muitos que desistiram hoje talvez estão numa situação desconfortável, né? Que a gente conhece e sabe disso. Tem que persistir mesmo, tem que ficar. É, daqui eu não pretendo sair, só me mandar embora e eu vou, né? Senão eu tô aqui.
Imagina, acredito que não, né? A pessoa que só faz bem ao município, né? A cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade. E eu vou encerrando com os meus agradecimentos. O prazer foi meu, o prazer dos ouvintes em ter ouvido um pouco da história do senhor Rogério. Tem algum incremento, o senhor Nazário?
Não, só tenho a agradecer o amigo Rogério, seus familiares que contribuíram e contribui para o desenvolvimento desse município de Vila Bela Santíssima Trindade, e sinta-se à vontade, nós sabemos que vamos conviver há muitos anos nessa cidade até que Deus nos separe, né? Então isso é, desejamos para você boa sorte e que continue firme trabalhando por esse crescimento dessa região.
É, com certeza, Nazário, eu quero agradecer, sou ouvinte da Primeira Capital, né? Quero agradecer a direção que fez esse convite para nós, agradecer os ouvintes, né, que tiveram a paciência de nos ouvir, e estamos aí, a hora que precisar bater um bate-papo, a gente está de portas abertas para servir a Primeira Capital aqui, que foi uma rádio muito bem vista e muito bem querida e que está servindo, né, no social para o nosso município. Muito obrigado.
Imagina, nós que agradecemos, que a sua família, né, o senhor e a sua família sejam prósperos aqui em Vila Bela. E muito obrigado por ter disponibilizado do tempo do senhor para ter vindo aqui conversar conosco.
Por nada, muito obrigado a vocês. 98.